O crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
E João, não foi legal, lá no carro abandonou a capital. Agora é tarde pra se explicar, ninguém aguenta mais tanto blá blá blá.
Escuta aí o que o João Dória prometeu.
Serei prefeito. 4 anos, eu fui eleito pra ser prefeito.
Perdeu, viu, João?
São Paulo confia e avança. PSB, PSC, PPS, PTB, PPR, OD, PMB, PHS, PPL, PRP, PACLI, PROS, SD, AVA.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV! O rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular. É só você acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC! Quando a razão fala pela gente, o meu coração.
Interrompemos essa música para falar que se a sua razão fala por você, então você já sabe que Meirelles é o melhor candidato a presidente. O cara é ficha limpa, não responde a nenhum processo e já tirou o país de 2 crises, inclusive consertando os erros da Dilma. Vote nesse cara que está pronto para colocar o Brasil no ritmo que todo mundo gosta, no ritmo do crescimento.
Chama o Meirelles presidente!
Coligação Essa é a Solução, MDB-PHS.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Mattioli no Madrugada Especial, encerrando esse ciclo aí da madrugada, o Ricardo Leite com o programa, aliás, com o Leandro Lopes encerrando aqui o ciclo da madrugada. Aliás, o Leandro está deixando aqui os estúdios da ABC. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Se você chegou agora também, seja bem-vindo. Nós vamos todos juntos até às 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, que é um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas. Você pode ligar para a gente aqui no telefone fixo 44 35 90 20. Pode mandar e-mail para a gente também, programa sbn@gmail.com. Pode mandar uma cartinha, se você preferir, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, você acessa o Facebook Live da Rádio ABC e através das câmeras aqui no estúdio você nos assiste em tempo real. Se você preferir, você manda mensagens para a gente via SMS ou WhatsApp ou também liga no 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também gentilmente cedido pelo Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Manhã de sábado, inverno brasileiro, uma manhã muito bonita, previsões de 12 até 28 graus, a equipe Apostos, lá na mesa de som, o Vitor fazendo o som bonito chegar até você aí. Nos comentários, o Marinho, a Clarissa e o Fernando. Nos telefones, o Danilo, a Suzete e o Eros. Hoje nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, o Luiz Armando Ferreira, o nosso querido Luiz Armando, que está com a gente mais uma vez aqui e vai para falar para a gente sobre propósitos da vida. Luiz Armando é atuante tarefeiro da Doutrina Espírita e tem atuado com um blog, As Revelações da Revelação. Depois você acessa lá o blog dele para você conhecer um pouquinho do bonito trabalho que o Luiz Armando faz. Luiz, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito bom dia, ouvintes. É uma alegria muito grande estar de volta, não só a esse programa, como ao encontro desses companheiros tão queridos.
Aliás, o Luiz Armando também é aqui da Rádio ABC, tem um programa aqui todos os sábados, né, Luiz?
Isso, 23h30, a história de uma mensagem de amor e esperança sobre viva saudade.
Muito bom, e agora ele está aqui logo pela manhã com a gente aqui falando, vai falar sobre a vida, propósitos da vida. Luiz, a gente vai falar um pouquinho disso porque existem muitas pessoas, né, que no momento atual questionam o real sentido da vida, da existência, diante de tantos desafios que a gente tem passado, que a sociedade moderna tem enfrentado. Então hoje a gente vai conversar sobre isso de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Então a gente começa perguntando para você, de acordo com o Espiritismo, qual é a finalidade da nossa existência?
Acredito que poderíamos resumir da seguinte forma, né? Na realidade, nós somos um espírito que carrega um corpo, que na realidade, espírito que está em processo de evolução, através de múltiplas reencarnações, ligado a um planeta de expiação e provas, que segundo Santo Agostinho nos explica no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de nosso Pai, é uma das classificações dos mundos, né? Já que ele nos apresenta essa novidade através dessa contribuição extraordinária chamada Espiritismo, e nós entendemos que somos espíritos que estamos talvez já no primário da evolução, saímos do mundo primitivo e viemos aqui para um mundo de expiação e provas que agora está passando por uma grande mudança, uma reforma cíclica que vai levá-lo à condição de mundo de regeneração. Então nós estamos aqui em processo de evolução.
Quer dizer, nós estamos juntos nesse momento de transformação, é isso?
Isso, nós viemos para cá, pelo que a gente vai apurando, estudando muito os conteúdos, principalmente da revista Espírita de Allan Kardec, que é muito pouco conhecida. Os grandes desafios que nós temos aqui é talvez entendermos um pouquinho do processo de reprodução, que está relacionado ao sexo e às suas múltiplas turbulências dos momentos que vivemos, e também o problema da alimentação, porque nós infelizmente estragamos muito a máquina chamada corpo físico através dos excessos que cometemos, das substâncias invariavelmente tóxicas que colocamos para dentro, carnes e outras coisas mais, álcool em excesso, tudo que é em excesso na realidade é prejudicial.
8h06, o Marinho, o Luiz fez uma colocação aqui muito esclarecedora e ele mencionou para a gente aquela frase de Jesus, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Aliás, uma frase que Jesus comentou foi num dos seus momentos derradeiros aqui do planeta, quando ele falava com os apóstolos, né? Os apóstolos estavam preocupados, né? Para onde ele está falando que vai? Não sei. Ele falou, não fica preocupado não, para onde eu vou tem muitas moradas lá, né? Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Mas quando Jesus fala de muitas moradas na casa do meu Pai, né? Na casa de Deus, né? Será que ele também queria chamar a atenção da gente para a existência de várias possibilidades de contribuir com a vida, com a evolução dos planetas? Será que seria isso, Marinho? Com a evolução dessas casas do Pai? Seria propósito da vida?
Toríbio, antes de entrarmos especificamente na provocação que você nos faz, acho que não é nem pergunta, isso é uma provocação que ele faz para a gente aqui, né? Seria necessário a gente se colocar que quando nós ouvimos falar em propósito da vida, isso tem sido a matéria da área de filosofia há milênios, né? Há quantos séculos, né, que filósofos, cientistas, né, grandes pensadores tentam, de alguma maneira, equacionar esse enigma, né? Qual que é o propósito da vida, né? E nós vamos encontrar na filosofia espírita, por isso a chamamos da parte filosófica do espiritismo, né? nós vamos encontrar efetivamente uma determinada orientação para isso. De todas as coisas que a gente lê, de todos os grandes tratados filosóficos que nós conhecemos, de todas as pessoas que muitas vezes já contribuíram com isso, as próprias religiões em geral, para nós espíritas e para muitas pessoas que são simpatizantes do espiritismo, é no espiritismo que nós vamos encontrar uma abertura transcendente. Por quê? Porque todas as vezes que nós equacionamos o propósito da vida circunscrito a este planeta, circunscrito a este mundo tão pequeno que nós vivemos, não é? E quando nos deparamos com aquelas grandes descobertas do universo, todos os dias os astrônomos descobrem novas galáxias, descobrem novas estrelas, novos sistemas solares, não é? Aí nós vamos nos lembrar disso que você acabou de falar. Quando Jesus vem e nos diz assim que na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então, se nós conseguirmos sair um pouquinho da nossa pequena, nosso pequeno mundo interior, do nosso ego, né? E conseguirmos visualizar e responder uma pergunta assim, né? Eu sei que eu sou uma alma, eu sei que eu sou um espírito, né? Todas as religiões falam da vida de alguma maneira após a morte, porque senão não seriam espiritualistas, tá certo? Então, para onde que eu vou como alma após a vida física, né? E aí, quando ouvimos Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas, nós percebemos que temos uma imensidão de possibilidades, um potencial incrível que nos abre, não é? E aí nós vamos encontrar o ensinamento de que muitas vezes nós não estamos enxergando o porto, não estamos enxergando o aeroporto que o nosso avião vai aterrissar, mas nós estamos sabendo que o caminho é aquele que a gente está seguindo. Então talvez eu pudesse concluir, para não me estender muito mais, Toríbio, lembrando as palavras de Jesus, que também junto com esta ele falava, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, a proposta aí de provocar também o nosso ouvinte é: pense nisso. Há muitas moradas no caso do meu Pai. E pense na proposta de Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. O propósito está em algum lugar, que estudando Espiritismo, nós vamos compreender o sentido do propósito de estarmos permanentemente em crescimento, permanentemente em evolução, permanentemente conquistando a nossa libertação espiritual, permanentemente nós trabalhamos pela nossa felicidade, né? Que acaba sendo o grande propósito que a gente entende de tudo aquilo que o Espiritismo nos oferece.
Muito bom, aliás, essa frase também é muito significativa, né? Quando o Tomé perguntou para ele, né? Ele falou, né? Para onde eu vou, não posso levar vocês, né? E o Tomé falou assim, mas espera aí, qual que é o caminho? Então mostra o caminho para a gente, assim, eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade e a vida, né? Muito significativo. 8:11, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova. Você já nos acompanha com imagens em tempo real aqui pelas câmeras do estúdio. E nós estamos aqui hoje falando sobre a vida, propósitos da vida. Aliás, Clarissa, falar em acompanhar em tempo real. Bom dia, Clarissa. Como é que nós estamos aí na movimentação da rede social, hein?
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos os ouvintes. O pessoal já está aqui mandando um bom dia. Então, mandar um bom dia a todos os ouvintes e convidá-los, né, Turíbio, a participar do programa, mandar sua pergunta, comentário, que a gente vai acompanhando por aqui. Quem passou por lá já hoje foi o Flávio Tolini, mandar um grande abraço para ele, Ali Muniz, Ivana Galindo, Neide Celeri e Yara Della Nossa.
Muito bem. Um abração para o Flávio. O Flávio esteve aqui no sábado, aqui fazendo aqui a minha vez aqui, porque eu estava em atividade profissional. Obrigado, Flávio, um abração para você. Foi maravilhosa a sua participação aqui, ter sempre conosco, né?
Aliás, você está com um emprego a risco, viu? Estou
a risco.
Está a risco, viu? Porque olha que o Flávio aqui deu um show.
Flávio, eu vi uns trechinhos que eu consegui ver. Flávio, parabéns, foi maravilhoso, viu? Muito bom, eu agradeço muito ele por ter estado aqui, né, no lugar da gente aqui. 8:12, ô Luiz, a gente está falando aqui sobre a questão da vida, os propósitos da vida, mas não é um tanto, eu queria provocar um pouquinho você agora, Luiz, assim, não é um tanto complicado falar em propósitos da vida num momento tão difícil que a gente passa? Parece que não tem propósito nenhum. A gente tem a sensação de que o planeta está sem rumo, de que está tudo errado, que o nosso propósito é passar por aqui e sofrer. Não é essa a sensação que dá para a gente nesse momento que nós estamos passando?
Então, talvez pelo desvirtuamento, desfocamento que o homem tecnológico, filho da sociedade industrial, da revolução industrial, incorreu, né? Nós perdemos um pouquinho o sentido de direção. Aquilo que o Mário fala sobre felicidade é uma das ambições e aspirações de qualquer um, né? Felicidade e paz. Só que nós não a alcançaremos aqui. Jesus já havia afirmado que a felicidade não é deste mundo. E que mundo? O mundo ilusório a que nós nos consagramos com tanto afinco, tanta dedicação. Então talvez essas situações difíceis, a saída da zona de conforto em que nós nos reconhecemos às vezes pelas perdas, pelas mudanças inesperadas, às vezes pela perda do emprego, às vezes pela perda do ente querido, nós somos empurrados a nos questionar sobre qual é o sentido. E talvez tudo isso tenha a finalidade justamente de despertar a nossa consciência para a realidade e para aquilo que o Chico Xavier repetia inúmeras vezes, que é a responsabilidade de viver.
Continuando nessa linha de provocar você, Luiz, até porque você tem um conhecimento muito profundo e muito, muito a nos ensinar, nesse momento que nós estamos passando aí de sociedade 4.0, etc., uma sociedade todinha no mundo cyberfísico, etc., nesse momento há espaço, existe espaço para a gente falar de melhoria de vida?
Há que haver, né? Senão tudo perderá a sua significação, porque na realidade ninguém gosta de sofrer. E o sofrimento, pelo que a doutrina espírita tão claramente nos expõe, é só nós olharmos, por exemplo, os 62 depoimentos que estão inseridos lá no livro Céu e Inferno, segunda parte, que na realidade são compilações feitas por Kardec conforme o tipo de morte daqueles indivíduos que se manifestaram provocados e convocados na Sociedade Espírita de Paris através de diferentes médiuns. Nós vamos ver que o além certamente está confirmado, e isso veio se acentuando, sobretudo no século XX, através de um Chico Xavier, através de um Divaldo, através dos médiuns anônimos, que em inúmeras partes do nosso país estão aí dando a sua contribuição para o despertar da realidade da sobrevivência após a morte de uma maneira objetiva, não é? Então nós precisamos nos compenetrar que é preciso investir muito no agora. E esse investimento no agora passa por uma mudança profunda e radical da nossa forma de ser. A começar lá de casa, né? Onde nós estamos sendo provocados e desafiados por personagens que a doutrina espírita nos explica são velhos conhecidos com os quais nós nos agregamos, conforme está de uma maneira explicada no capítulo 11 do livro Missionários da Luz, onde André Luiz fica espantado, ele médico que fora, vai conhecer o Instituto da Reencarnação, um complexo de edifícios onde são planejados e programados processos reencarnatórios para espíritos que estão já numa determinada faixa evolutiva, que tem talvez créditos suficientes, méritos suficientes, necessidades suficientes de voltar com as mesmas pessoas com as quais ela foi se comprometendo ao longo das suas jornadas evolutivas, porque nós estamos sempre agregando pessoas a nós ou estamos sendo agregados a outros, e quanto maior foi o nível de comprometimento uns com os outros, maior a possibilidade de nós nos reencontrarmos numa coisa extraordinária que está tão desvalorizada, tão complicada, tão conflitada, chamada família.
Muito bom, 8 horas e 16 minutos. Marinho, queria fazer um comentário?
Eu gostaria de, sem tirar o brilho da explicação que foi transmitida aqui agora, passar também uma ideia de que não só haverá esta solução, esta melhoria, como ela já está havendo, né? Já estamos vivenciando isso, né? Se nós pudéssemos ter uma perspectiva mais ampla, histórica, da evolução da humanidade, nós veríamos como estamos nos adiantando. Há muito por fazer ainda, muito longe do ideal, mas é inegável que como civilização, como evolução, nós estamos evoluindo, né? Tudo que nós estamos vendo hoje de desmandos, de contrariedades, barbaridades, sempre existiu. Sempre existiu, a diferença é que nós não conhecíamos, né? Agora, quando as tecnologias, praticamente de uma maneira instantânea, nos desvendam tudo, né? As reações que nós temos, a grande maioria das reações são de indignação. é uma reação da gente não aceitar mais isso, né? E esse processo é um processo de depuração e de crescimento também. Então não há dúvida que nós estamos crescendo. E ouvindo o nosso querido Luiz Armando citar Chico Xavier, eu acho que nós podemos também fazer referência a um alerta, uma ideia que ele trouxe há muito tempo atrás, um pouco antes da sua passagem para o plano espiritual, em que ele disse que nós estávamos pertinho da virada do milênio, né? Foi. Ele falou: nós estamos chegando numa época agora que nada vai ficar mais escondido. Agora é a era que nós vamos saber tudo e conhecer tudo, né? E nesses momentos a gente até lembra também dos dizeres de Jesus, né? Quando ele dizia que nós conheceríamos a verdade e que ela iria nos libertar, né? Então, quanto mais a gente parece que nunca houve tanto desmando, tanta podridão, tanta corrupção, sempre existiu. A diferença é que agora isso está às claras, que permite para as pessoas de bem tomarem uma posição que naturalmente... Então, portanto, nós estamos sim reagindo como espíritos e como civilização, estamos crescendo. Talvez não na velocidade que nós gostaríamos, talvez ainda muito longe do ideal, mas essa é a beleza, né? Do propósito da vida, que é o crescimento, que é a vida, né?
8 horas e 19 minutos. O Fernando, quando a gente fala em vida, propósito de vida, uma melhoria para o planeta, se a gente quiser juntar esses raciocínios do Luiz Armando e do Marinho aqui, o que a gente diz para o nosso ouvinte que nesse momento está querendo entender um pouco mais o propósito da vida dele, está questionando a vida dele, está perguntando lá o que a vida está esperando dele? Que é Clarice? A Clarice está falando alguma coisa aqui. Fala, Clarice.
Exatamente a pergunta que me chegou agora, que estava mostrando para o Luiz Armando, da Ana, do México, né? Eu vou até ler a metáfora que ela deu aqui para a gente. Às vezes ela se sente como um martelo de uma metáfora que ela leu, que já cortou galhos, que já quebrou gelo ou desamassou um para-choque, mas que ainda não descobriu o que foi feito para martelar pregos. Ela comenta que ainda não encontrou o propósito da vida dela. Por que é tão difícil e como ela pode conseguir encontrar esse propósito de viver? Mandar um abraço carinhoso, né, para essa ouvinte que está sempre nos acompanhando, né, do México.
Interessante. E a ideia de martelar pregos na cultura mexicana é construir, é construção. Que ela ainda não está usando isso para construção, né?
E aí, o que a gente fala para ela, Fernando?
Eu acho que a gente tem que conhecer um pouco mais de Jesus. Quando a gente fala de Jesus, não é somente o personagem no sentido mitológico ou teológico, mas principalmente do exemplo de vida. Jesus trouxe uma mensagem diferente do mundo conhecido até então, que era o olho por olho, dente por dente, a briga, a revolta. Então ele vem trazer uma mensagem de paz e fala assim: olha, nós estamos aqui para construir o bem. Então a gente precisa modificar. Mas eu estou falando de uma linguagem que é possível entender agora, mas no futuro eu vou trazer, eu vou enviar, pedir ao meu pai para que venha mais informações referentes a isso. Vocês estarão mais preparados e por isso no futuro receberão mais informações. O Espiritismo traz esse tipo de informação, comprovando que existe a vida além do corpo físico e a repercussão que se dá de acordo com como a gente vive aqui, como que a gente chega no plano espiritual e como a gente retorna também. Então, o propósito da vida para todos nós não é só o propósito material de ter, de conquistar um bom emprego, um bom cargo. Isso também faz parte, porque exercita, incita o nosso progresso intelecto e também moral. Por que moral? Porque nas relações sociais, quando eu causo um dano a algum indivíduo, eu vou sofrer a consequência também. Primeiro na consciência e depois, obviamente, na questão espiritual. Então nós estamos aqui aprendendo. A filosofia aborda justamente isso. Por que que eu estou aqui? De onde vim? Para onde vou? E principalmente o Espiritismo vem a trazer a resposta de como eu devo viver. E é aí que a gente fala de Jesus. O exemplo a ser tomado, quando for provocado, compreender, tolerar, ter paciência, exercer a caridade, o amor. É esse exercício que a gente tem que fazer. Porém, o mundo nos pressiona tanto a ter, a ser, que a gente se esquece de realmente
ter o comportamento que Jesus ensinou. Então o autocontrole se faz necessário através da mensagem de Santo Agostinho, também no Livro dos Espíritos, uma reflexão diária. Hoje eu não agi tão bem quanto eu gostaria, mas amanhã eu vou me esforçar um pouco mais, vou corrigir aquilo onde eu errei. Então essa modificação diária, pontual, que vai automatizar novas atitudes para o bem, porque nós estamos automatizados. Me provoca, eu já reajo de uma forma brutal. Então eu tenho que o quê? Quando vir o estímulo, eu tenho que pensar e falar, não posso mais ter essa atitude, eu tenho que ter uma atitude como Jesus teria. Eu não consigo chegar até Jesus, Fernando, e eu também não. Mas ele pelo menos é uma luz, é lá que eu tenho que chegar. E exercitando diariamente, a gente começa a se melhorar. É uma forma de propósito de vida.
Aliás, propósitos de vida é o nosso tema de hoje. Nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Luiz Armando Ferreira. O Luiz Armando é um atuante tarefeiro da doutrina espírita, autor, criador do blog As Revelações da Revelação, e está com a gente aqui hoje falando sobre esse tema tão importante. Luiz Armando, o que acontece, o que pode acontecer se a gente não tiver, se nós não tivermos propósitos elevados para a nossa vida?
Eu acredito que no retorno à base, né, porque nós vamos morrer, é só olhar para o espelho e a foto de 10 anos atrás, nós estamos desgastados cada vez mais, as células vão perdendo a vitalidade e as doenças, às vezes programadas para nós, nos aguardam no dia seguinte. E isso tudo objetiva nosso crescimento espiritual. Quando a nossa irmã fala que já foi, cumpriu vários papéis, mas não encontrou um sentido da vida, talvez o sentido esteja sendo, na verdade, vivenciado e ela não está percebendo. Porque todos os momentos que nós temos, sobretudo no relacionamento com o nosso semelhante, quando Jesus vem aqui e fala assim, olha, aquelas 10 regras que, na verdade, implicitam várias negativas, se você pega os 10 mandamentos, ele tem 10 artigos, os 10 preceitos, e os 10 preceitos tem não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás a propriedade do próximo, não. Ou seja, é um discurso que objetiva justamente fazer com que nós, criaturas ainda imaturas, consigamos encontrar a lei, que é a lei que nós continuamos insistindo em transgredir. Então Jesus simplificou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos resumir isso, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e todos os profetas. Na verdade, os séculos vieram e nós, na verdade, fomos nos distanciando desse sentido. E aquilo que o nosso Fernando falou, que o Mário falou, na verdade, representam partes desse conjunto que cada um de nós perceberá, porque nós somos caracterizados por níveis diferentes de evolução, níveis diferentes de percepção, níveis diferentes de evolução, níveis diferentes de momento, porque às vezes nesse momento nossa vida está uma tragédia e a gente não tem assim discernimento para enxergar direito as coisas. Mas na verdade, como diz o nosso Fernando, Jesus, como disse o Mário, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós prestarmos atenção nele, ele não é um discurso de 20 séculos atrás, mas de toda a eternidade. Ama. Puxa, é tão gostoso. Quem já teve um filho, quem segurou um gatinho, quem tem um cachorrinho, sabe como é gostoso sentir alguma coisa de positivo em relação ao ser vivo, ou não, não é? E nós, na verdade, às vezes nos perdemos em absolutas ilusões que desfocam o nosso sentido de viver. Então, na realidade, o que vai acontecer? Você vai morrer. A primeira coisa que vai acontecer é você passar pela alfândega chamada velório. Você pensa que está dormindo, mas às vezes você está acordado e está preso num corpo do qual você estará saindo precocemente. Porque, como André Luiz alertou-nos, ampliando aquele conceito do suicídio, das últimas questões, da última parte do Livro dos Espíritos, são 16 respostas, vai nos mostrar que isso é um incidente natural no processo de evolução. Pode ser adotado, mas a primeira constatação é que você não morreu, se você suicidou. Por exemplo, agora estamos no setembro amarelo, né? E nós precisamos de pensar um pouquinho sobre essa questão, porque diz a Organização Mundial de Saúde que a cada 40 segundos morre alguém por suicídio. Então nós precisamos de pensar por quê. E a criançada está se matando. Por quê? Porque onde é que está o erro? O erro talvez esteja na distância do espiritual em relação ao circunstancial, né? Os pais talvez estejam desatentos em relação a essa questão da apresentação de Deus ao ser, e isso é realmente absolutamente desmotivante. Emmanuel fala em algum momento que nós somos sombra e luz. Infelizmente a sombra do nosso mundo interior está prevalecendo sobre a luz que não estão querendo enxergar. Essa luz é Deus. Distantes de Deus, nós ficamos entregues às nossas próprias sombras do passado, e essas sombras às vezes falam muito alto. Nós temos que compreender que as gerações que estão chegando, como o Mário falou lá no início das suas afirmações, essa geração de espíritos não é exatamente igual à minha geração, à geração do meu pai, do meu avô. São espíritos que já vêm com uma capacidade assim extraordinária de absorver tudo o que está sendo exposto a ele. É só ver a tecnologia na mão de uma criança de 4, 5 anos, o que ela faz com o celular. Então, na verdade, não que isso seja positivo ou negativo. Às vezes é negativo no sentido de que todas as tecnologias das redes sociais estão afastando os próximos e aproximando os distantes. Que às vezes resultam em relações absolutamente superficiais. E, na verdade, nós temos que interagir, nós temos que sentir. Às vezes sentir também a dor, a frustração, a decepção, faz parte do nosso crescimento.
Ah, o grande contato humano, né? Clarice, aproveita, faz o seu comentário e dá uma passada na rede social.
Um comentário bem rápido para convidar o nosso ouvinte a uma reflexão. Já pararam para pensar, quando a gente faz alguma coisa boa para alguém, quando a gente faz uma coisa certa, o sentimento que a gente sente uma coisa muito boa, quando a gente ajuda alguém a atravessar a rua, uma coisa simples. A gente sente completo, porque a nossa consciência aprova, porque é algo bom, porque é algo relacionado ao amor. E quando a gente busca somente coisas materiais, por mais que isso traga uma realização pessoal imediata, isso é vazio, porque logo em seguida a gente quer conquistar outra coisa e outra coisa, aquilo não nos preenche. Então o propósito da vida é o amor. O propósito da vida é aquele sentimento que a gente busca nas coisas simples, no contato com o semelhante, né, como o Luiz Armando comentou, que isso que nos preenche, isso que nos traz uma satisfação íntima, que é aprovado pela nossa consciência. Então que a gente possa buscar o amor nas pequenas coisas a cada dia, que esse é o propósito, o único propósito da nossa vida, né?
Aliás, a Luiz Armando.
Eu só queria aproveitar o que ela falou, que foi muito apropriado, que na realidade a Organização Mundial de Saúde prevê que em 2020, daqui a 2 anos, nós teremos a depressão como um problema de saúde pública. O que é a depressão? É a falta disso que ela falou, de nós nos movimentarmos, dinamizarmos a nossa vida no sentido de fazer os outros felizes, que é o segredo do sucesso, né? Nossa felicidade, dizem os espíritos, está intimamente ligada à felicidade que eu faço para o meu próximo, a começar lá de casa.
Aliás, a pergunta da Ana Paula lá do México, né? Obrigado, Ana Paula, pela sua grande oportunidade que você nos dá aqui de refletir sobre isso. Dá pra gente uma dica importante, né? Quando a gente tiver qualquer dificuldade de entender qual é o propósito da vida, aquelas pessoas que estão buscando um caminho, né? Entra num trabalho de caridade, vai encontrar rapidinho a resposta, né? Se não tiver o trabalho de caridade em mente, só faz uma prece pelas coisas do planeta, pela paz mundial, pelas atividades boas que estão acontecendo, uma prece só, já vai começar a melhorar a vida, né? São 8 horas e 30 minutos, Clarissa, rapidinho, quem está aí na nossa audiência aí pela rede social?
Mandar um abraço para o Jailson Evangelista, um grande abraço para ele e para o José Fernando Lopes também, e a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando o programa.
Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas Luiz, eu vou deixar uma pergunta para você. Eu queria que você dissesse para a gente o seguinte: o que a gente pode falar para essas pessoas que tem como objetivo de vida somente a questão material, o progresso, a felicidade material? O que a gente pode falar para essas pessoas que vivem sob a égide do materialismo? Você vai falar isso quando a gente retornar, porque agora o Vitor, que está pilotando lá os botões mágicos da ABC aqui, vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, continua plugado na gente aqui. Se você não está nos ouvindo no radinho aí, deixa ele ligadinho. Se você está nos ouvindo ou assistindo, né, pelas câmeras aqui do estúdio, no Facebook Live, não muda não, fica por aí, que nós vamos só sair o som, mas a gente vai ficar por aqui, nós vamos voltar já já.
1570 ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br. Canopus.
Vote Rui Falcão 1313.
Zaratini 1370.
Ana Perugini 1321.
Meu nome é Lindo Quinalha 1322.
José Mentor 1332.
Valmir Pracidelli número 1335.
Milton Tato 1353.
Vote Alfredinho 1389.
Sou Vicentinho 1390.
Paulo Teixeira 1398.
Vote nos deputados do nosso partido. Vote 13.
Ismael Alves.
Olá, meu povo, não perca o programa Ismael Alves, você todo sabadão aqui, ó, na sua Rádio ABC, das 17 às 19 horas, com muita música, bate-papo, informação, prestação de serviço, a gente se ouve, claro, aqui na ABC.
Atenção, você que mora em condomínio, em casa ou tem seu escritório. Quero que você conheça a Keep Clean, uma empresa no ramo de multisserviços, prestando serviços de limpeza na sua casa ou no seu escritório. A Keep Clean chega e faz uma limpeza completa, todos os funcionários com a devida segurança, sem quebra de utensílios, todos com um treinamento especializado. Todos os nossos funcionários vão com foto, RG e devidamente uniformizados. Conheça a Keep Clean. Ligue 4114-9323. 4114-9323. Você pode solicitar os nossos serviços por 4 horas, 6 horas ou até mesmo 8 horas. Anote também o nosso WhatsApp 99214-0270. 99214-0270. Keep Clean.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 36 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre propósitos da vida. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita. Esse livro é gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Próximo sábado nós vamos receber aqui o nosso companheiro Hilário Rocha com o tema Solidão. E hoje nós estamos recebendo o Luiz Armando com o tema Propósitos de Vida. Luiz Armando, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era o que a gente pode falar para aquelas pessoas que vivem sob a égide, que vivem pensando só nas questões materiais, que as questões que envolvem aí a materialidade, dinheiro, etc., né? E pensam no progresso, na felicidade, só sobre esse lado. O que a gente fala para essas pessoas?
Talvez uma reflexão sobre o sentido da vida, como foi proposto lá no início, né? Na realidade, nós não estamos aqui necessariamente para exercer o poder, para acumular valores, para adquirir bens. Tudo isso é transitório e tudo se modifica, sim, instantaneamente. Uma célula cancerígena dentro de você vai tirar de você todo o poder que você tem, vai tirar todo o entusiasmo pela vida, vai deixar um monte de coisa. Então, vamos olhar para a nossa própria existência, né? como foi dito aqui no intervalo, sobre a nossa relação com nossos familiares, que eu estou insistindo nesse ponto, porque tudo realmente começa ali. Ali, segundo algumas entidades espirituais, é o maior desafio, é justamente você ser feliz dentro do seu lar. Então, você avalie quanto vale um sorriso, por exemplo. Quantas vezes você, nessa semana, sorriu para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para a sua irmã, para o seu irmão, não é? Quantas vezes nessa semana você olhou para ele e falou: puxa vida, como a minha vida é diferente com você, como é importante ter você ao meu lado, minha esposa, meu marido, como você realmente faz a diferença. A vida solitária seria uma coisa terrível. Obrigado por você existir. Obrigado, Deus, por mais esse dia que começa. Será que na hora que eu acordo de mau humor, ralhando contra as coisas, contra as pessoas, por ter que fazer as minhas obrigações? Ou eu reconheço: puxa, mais um dia hoje ensolarado, ou talvez nublado, mas eu estou andando, estou pensando, estou podendo falar, me comunicar, estou podendo abraçar minha esposa, abraçar meu marido. Vai com calma, porque às vezes você vai fazer isso, ela vai falar: esse cara ficou louco, né? Porque faz tanto tempo que esse ano você não fez isso.
Não falou nada disso
pra
mim.
Então fala pra ela assim: olha, eu te amo. Olha, essa palavra, eu te amo, essa expressão, melhor dizendo, eu te amo. Quantas vezes nesse 2018, já está chegando no final, eu falei: talvez eu vou olhar para trás e falar: puxa vida, eu deixei de fazer. Isso é alimento para a alma, isso motiva, isso entusiasma, isso faz a gente ir no dia, na direção das novas realizações. E diante dos desafios que são as adversidades, muitas vezes as preocupações naturais, né, pela sobrevivência, pela manutenção do lar, pelos cuidados que tem que ter, tudo fica mais fácil. Ao contrário, se eu estou com aquela cara fechada, muitas vezes a pessoa que olha para mim fala: meu Deus, mais uma vez olhando para essa carranca aí, não é? Imagina como deve ser difícil. Então começa por aí, você vai ver que a sua vida vai se transmutar a partir de a segunda semana, a terceira semana, de exercícios diários. Que isso é viver aquilo que você ouve lá no centro, ouve lá no, ou lê lá naquele livro, mas na verdade é bacana, comove, cutuca você, mas se não for implementado não tem valor.
Dá, tem que trazer para o dia a dia, né? Para o momento que a gente vive, né? Marinho, você queria fazer um comentário?
Essa fala do Luiz Armando me faz lembrar uma situação, um caso de um amigo nosso, que tinha, na sua família tinha um dos filhos, um menino, né, dos seus 9, 10 anos de idade, e este menino sofreu um acidente muito grave, né, tomou uma queda ali, teve um acidente muito grave. E naquele momento, o filho desse meu amigo, este menino, entrou num processo de um coma, vamos assim dizer, ali, naquele momento. E esse estado de inconsciência do menino durou coisa de horas, ali 8, 9 horas, né? E esse amigo nos contava o que que ele sentiu nessas 8, 9 horas, em que ele não sabia se o menino voltaria à vida ou não. Naquele intervalo de tempo, ele passou pela mente dele tudo isso que o Luiz Armando acabou de falar. Passou para o que ele deixou, o que ele não fez, os abraços que ele não deu, o tempo, a atenção que ele não deu, e passava pela mente dele o que que ele faria caso o menino voltasse. E esse nosso amigo nos disse que foi um momento de transformação de vida naquela hora. Porque você imagina o sentimento de culpa que fica para alguém numa situação dessa. Então, eu estou tentando contextualizar aqui, com fatos reais, a essência do que o Luiz Fernando acabou de falar, que foi muito feliz, né? E assim somos nós nas coisas que nós não percebemos. Aquilo que nós sempre tivemos ao nosso lado, que a gente talvez não dê atenção devida, a gente vai aprender a dar na hora que não tiver mais. Então, essa é a questão de nos desprendermos um pouquinho da dimensão material e irmos para a dimensão espiritual, para o verdadeiro valor da vida.
Só queria, Armando, aproveitar, acrescentar um detalhe. Eu sou chato, sou sempre querendo colocar alguma coisa a mais. Mas eu, em 75, 76, tive a privilegiada oportunidade de estar durante 3 vezes na casa do Chico, de quinta até domingo, né? Chico Xavier. E a casa dele, naquela época, primeiro na Comunhão Espírita Cristã, depois anexo ao Grupo Espírita da Prece, tinha algumas frases assim espalhadas por soleiras e portas e alguns cantos. E houve uma, porque eu estava para variar, né, porque a vida minha também foi sempre marcada por altos e baixos, mais baixos do que altos por minha culpa, de antes e de agora. É uma frase que calou profundamente e que é profunda, que vai de encontro a essa coisa que você falou, sintetiza tudo, diz assim: muito tarde é que se vê que não se amou bastante.
É muito, muito significativo, né? Muito significativo.
Turibe, eu acho que nesse momento a gente consegue responder de uma forma muito mais precisa a nossa amiga do México. Qual é o propósito da vida? É fazer agora. É fazer agora todo o bem que for necessário, que for preciso, que for possível. Não perder a oportunidade de estarmos encarnados e ver uma chance de fazer o bem. Seja um sorriso, uma prece, um abraço, carregar uma mochila para alguém, ajudar a atravessar a rua, se dedicar a uma causa do bem. Toda vez, toda oportunidade que a gente tem de fazer o bem e a gente negligencia, talvez dê esse sentimento de frustração, de tristeza, talvez de depressão. Toda vez que eu saio de mim e vou em busca do semelhante para proporcionar o bem, isso dá esperança. Talvez seja por isso que a doutrina espírita, relembrando Jesus, falando que ele trabalha e o Pai também trabalha, nos incita ao trabalho. Não um trabalho simplesmente remunerado para aquisição de bens materiais, mas o trabalho para colaborar na sociedade e transformar a sociedade melhor. Toda vez que a gente faz isso, dá satisfação. Há um propósito na vida. Então acho que a gente conseguiu responder um pouquinho.
8h44, quero lembrar você também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Aliás, Superbanca é onde o pessoal da equipe aqui vai depois tomar um cafezinho depois do programa, né? Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Marinho. Bom, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Bastante gente aqui, Turibe. Mandar um abraço bem carinhoso para o Walter Page, Tatiana de Souza, Alexandre Anselmo, José Fernandes Lopes, Antônio Paz, Odenival Nizete, Neide Arnês, Santa Paroles. E, aliás, o Alexandre Anselmo até mandou um abraço aqui para o Luiz Armando. Ele é do Jardim da Saúde. Então, mandar um abraço a todos os ouvintes. Turibe.
Muito bom. 8h45, Marinho.
Então, eu gostaria de aproveitar este momento aqui, até por uma lembrança que o Turibe nos fez aqui. Amanhã é o segundo domingo do mês, né? E lá no Grupo Espírito Semeador, todo segundo domingo do mês, temos uma reunião às 10h30 da manhã, em que nós conversamos sobre a questão da harmonia familiar e da harmonia pessoal com relação à nossa família, né? São temas já pré-selecionados, que planejados com antecedência. Amigos diversos nossos vêm ali fazer ali uma colocação sobre todos esses cuidados que nós temos que tomar para construir essa harmonização pessoal e familiar. E amanhã nós vamos ter o tema O Tempo Passa, não é?
Você está preparado? A pergunta, né?
Você está preparado? O Tempo Passa, não é? E nós gostaríamos de deixar o convite. É às 10h30 da manhã, Rua Itapiranga, número 312. Tem lá um cafezinho, a gente bate um papo depois. Não é propriamente uma palestra, é quase que uma roda de conversa que a gente faz ali, com pessoas preparadas, com testemunhos diversos. É muito gostoso, né? E fica aí o convite para vocês estarem conosco amanhã. E eu vou disputar aqui com o Luiz Armando a brincadeira que ele fez, de que ele sempre tem algo a acrescentar. Eu também queria acrescentar uma coisa. Sabe, a sua colocação, Luiz, me fez lembrar uma historinha que existe, né, que é fictícia, evidentemente, mas ela expressa um pouquinho aquela questão que estamos aqui conversando da razão de fazer as coisas, né? Ou seja, a razão que nós vamos encontrar, a razão de viver, é a razão que nós atribuímos àquilo. Né? Nós nunca vamos chegar e encontrar alguém que vai nos dizer, olha, a tua razão é esta. Quer dizer, aquilo é uma busca nossa, nós é que temos que encontrar aquela razão. E a historinha, ela é conhecida, é batida, todo mundo conhece, mas acho que vale a pena ser relembrada aqui, a história dos três operários que estavam trabalhando numa construção civil, né? Os três estavam fazendo a mesma tarefa. Os três estavam em volta, ao redor de um monte de pedras, e os três estavam ali quebrando as pedras para a construção, né? Estavam criando ali o material para piso, seja lá o que for. E aí um foi perguntado: o que que você está fazendo? Né? E a resposta foi: ah, estou quebrando pedra, você não está vendo? Né? Aí o segundo, né, que foi perguntado, falou: e você, o que está fazendo? Aí eu estou ajudando a construir a igreja. Também estava quebrando pedra, mas ele, na cabeça dele, estou ajudando a construir a igreja. Né? E o terceiro, quando perguntado, né, o que que você está fazendo? Eu estou ajudando a construir uma escola de almas. Né? Então, quer dizer que a mesma tarefa, a mesma ação, o mesmo trabalho, para cada um tinha um sentido diferente. Né? Talvez esse seja o nosso desafio na vida, de nós encontrarmos o maior sentido daquilo que nós fazemos. Mesmo quando a gente está desamassando um para-choque, mesmo quando a gente está consertando alguma coisa, nós vamos encontrar um sentido pelo qual a gente faz as coisas.
8 horas 48 minutos, você liga para cá, participa, 44 35 90 20. Vamos repetir para você anotar aí, 44 35 90 20. Ou no 997 666 555. Repetindo para você anotar o telefone celular, 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Curte a página, compartilha, chama os seus amigos para assistirem aqui em tempo real, Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje falando sobre propósitos de vida. Luiz Armando é o nosso convidado de hoje, Luiz Armando Ferreira. Ô Luiz, para a gente ficar em sintonia com Deus, a gente tem que renegar as coisas materiais? Tem que deixar, abandonar por completo as coisas materiais?
De maneira alguma, né? Na realidade, talvez encontrar esse sentido a que o Mário se revela, que nos revelou, melhor dizendo, é em ver a real utilidade, a importância, a repercussão daquilo que nós estamos fazendo, né? Às vezes, orando, nós estamos encontrando realmente uma conexão com forças imponderáveis, abstratas, mas que trarão para nós, como disse nosso irmão no início das suas falas hoje, uma sensação de plenitude muito grande. Nós sabemos que realmente nós somos até, de uma certa forma, contemplados por momentos felizes, mas a felicidade plena e integral é um estado de espírito que será conquistado quando nós definitivamente erradicarmos de nós mesmos o tanto de egoísmo que temos dentro de nós, o tanto de orgulho, que por sinal são dois impeditivos colocados pelo Santo Agostinho no capítulo Perfeição Moral, lá do Livro dos Espíritos, recomendando que nós comecemos um processo de transformação a partir do conhece-te a ti mesmo, né? Uhum. E conhecendo a nós mesmos, nós vamos reconhecer que somos ainda muito imperfeitos, falíveis, mas somos potencialmente deuses, capazes de fazer tanto quanto Jesus e muito mais. Só que tem uma longa caminhada a percorrer, porque talvez agora comecemos a despertar, né? Nós não podemos nos esquecer que o Espiritismo é uma proposta de 160 anos. Provavelmente essa seja a primeira oportunidade de estarmos reencarnados aqui. Ao mesmo tempo, o Espiritismo nos chama a atenção através daqueles pensadores mais iluminados, Leon Denis, Camille Flammarion, o Gabriel Delany, que é sensacional, né? Para o seguinte fato: numa existência de 60 anos, nós só vivemos 20, porque um terço nós dormimos, 8 horas de cada dia nós vamos para a cama, e um terço nós estamos virando adultos. E os 20 que sobram estão diluídos em 60, que invariavelmente nós perdemos tempo com coisas absolutamente banais, tolas, com discussões estéreis que não levam a lugar nenhum, que transformam o nosso dia a dia, às vezes, num momento assim de muito negativismo, né, na relação com o nosso semelhante. Ficamos de mal vários dias, não nos olhamos, não conversamos, até que as circunstâncias vão favorecendo que alguém, movido pela intuição ou talvez pela própria, pelo próprio indicativo da evolução, vá buscar a reconciliação, que é uma das receitas do Mestre Jesus, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Eu mesmo tenho uma experiência bastante marcante na minha vida. Eu tinha lá meus 18 anos, era um absoluto imbecil, e na verdade briguei com uma tia, porque ela quis ser super protetora comigo. Eu já me achava com o meu topetinho um pouco independente.
Como todo adolescente, né, meu?
Bom, não precisa de dizer que eu viajei, eu morava no interior, vim a São Paulo. E na realidade aqui foi ao Paraná com meu pai, levou um tio que tinha passado um período aqui em São Paulo. E no retorno, ao chegar em São Paulo, recebemos a notícia que tinha havido um acidente automobilístico, que a minha tia estava à beira da morte. Como acabou morrendo. Aí fica aquilo que o Mário falou, a culpa. Aí é culpa. Até que graças à intervenção da espiritualidade, sem que ninguém soubesse disso, a não ser eu e ela, desse entrevero pessoal, houve uma manifestação dela, e para talvez confirmar que era verdadeira, ela falou, olha, não falou nessa linguagem, mas para me desencanar, que aquilo lá foi um momento infeliz dos dois, e na verdade eu não tinha que me sentir culpado. Acho que a nossa trajetória vai repetindo às vezes muitas experiências semelhantes, porque o momento seguinte a gente não sabe como será. Talvez seja aquilo que aconteceu com o filho da história do amigo do Mário, não é? Puxa vida, como poderia ter sido diferente se eu tivesse abraçado mais, tivesse ficado mais junto dele, tivesse participado mais do crescimento dele, né?
Você tem um programa todo sábado aqui, na ABC, às 11h30, né? Que é o História de uma Mensagem. Você, o Sérgio e a Wanda,
isso,
né?
Isso.
Ah, você está falando aí dessa mensagem que você recebeu da sua tia,
uhum,
e que te confortou, e esclareceu um evento que aconteceu no passado. Essa situação de espíritos que vêm e nos passam a mensagem, que nos dão alguma informação, que modifica a nossa vida, passa a dar um propósito para a nossa vida, uma finalidade, ou esclarece que eles, né, sobre a vida deles, essas situações são relatadas nesse programa que vocês têm aqui ao sábado às 11h30 da noite?
Na realidade, essa contribuição que fazemos, também fazemos lá na Rádio Boa Nova já há mais de 12 anos. Lá chama-se Os Mensageiros no Ar. Mas em algumas outras emissoras, como aqui na ABC, na Rádio Unirádio de Garça, na Rádio Baruc FM, nós denominamos o mesmo programa, aproveitando os mesmos roteiros que eu escrevia desde 13 anos atrás, sob o título de A História de uma Mensagem. São, na realidade, o resgate daquilo que está se perdendo, porque o Chico Xavier gerou uma documentação extraordinária sobre a sobrevivência entre 1972 até 1990, mais ou menos, onde jovens, pessoas mais amadurecidas, esposos, esposas, irmãos, filhos, vieram para dizer para os seus pais, olha, eu não morri. Não pensa no suicídio, não pensa no homicídio, naquele cara que me atropelou. Aquela bala perdida tinha, na realidade, o endereço certo, porque era o resgate de uma dívida que eu assumi contra mim mesmo no passado, como o menino Fábio Mário Henry, por exemplo, do livro Assuntos da Vida e da Morte. Ele, na verdade, era ultimonista de engenharia em Cuiabá, com um amigo aqui de Santo André. E, na verdade, o Fábio, numa sexta-feira, saindo de uma balada com esse amigo de Santo André, ele, na verdade, foi abordado por um outro indivíduo que saiu lá de dentro, estava alcoolizado, uma discussão se estabelece, e esse cara saca um revólver e dá 5 tiros, um dos quais transfixa o coração do Fábio. Meu Deus do céu, o amigo vaza, sai correndo, com medo de levar uma bala também. Bom, a família já tinha algo que tudo indica no livro Assuntos da Vida e da Morte, do Paulo Ramaciotti, algum conhecimento espírita. E tempos depois foram a Uberaba. E lá o Fábio vai se manifestar. E olha que coisa interessante e maravilhosa, né? O Fábio, em primeiro lugar, vai agradecer aos pais por não ter ido à forra contra aquele algoz, que foi naturalmente preso, né? E o desejo de vingança, invariavelmente, toma conta daquele que perde um ente querido de uma forma tão brutal. E, na verdade, ele pedia, aliás, agradecia aos familiares e, na realidade, ele dizia que, na verdade, aquele indivíduo já arrumou alguma complicação para o seu próprio futuro, porque ele vai ter que resgatar o erro que cometeu. Talvez estivesse inconsciente por causa do teor alcoólico que estava em sua corrente sanguínea. Mas, na verdade, o que ele fez foi executar uma sentença que ele, Fábio, lavrou contra si mesmo em 1920, na cidade de Lucca, na Itália, onde era o Aristides Henry, o Evaristo Henry, uma coisa assim, o bisavô dele mesmo. Então a família ficou até surpresa, porque como é que o Chico Xavier podia saber dessa particularidade? Investigaram e descobriram que esse indivíduo lá na Itália, que é o próprio Fábio reencarnado aqui em Santo André, na verdade havia recorrido ao suicídio por uma desventura qualquer. Ele era um engenheiro ferroviário e interrompeu sua existência naquela vida. Nós sabemos pelos mecanismos da causa e efeito que o Espiritismo tão bem explicita e coloca de maneira clara, que na verdade nós não fugimos de nós mesmos. E o tempo nos trará de volta os efeitos daquilo que causamos a outrem ou a nós mesmos, como naturalmente acontece.
Marinho.
Então, eu gostaria de aproveitar este relato muito, muito interessante e que está muito alinhado com o tema de hoje, que é o propósito da nossa vida, né? Falar sobre a 22ª Semana Espírita de São Bernardo, cujo tema é exatamente esse: o Espiritismo e os problemas do mundo, né? Esta 22ª Semana Espírita de São Bernardo vai ocorrer a partir do dia 16, quer dizer, não esta próxima semana, na seguinte, né, 16 ao dia 22. E todas as palestras, toda noite, às 19h30, vai ter uma palestra lá sobre ao entorno desse tema. E ela será realizada no Grupo Fraternal Bezerra de Menezes, lá em São Bernardo, que vai estar acolhendo a Semana Espírita, né? É solicitado que quem for assistir as palestras leve um quilo de alimento para ser encaminhado e destinado àqueles que precisam. Com certeza nós vamos, na semana que vem, relembrar os ouvintes desse evento. E nessa linha também de nos encontrarmos, ajustes de vida, propósito de vida, não é? Eu gostaria de fazer aqui destaque a uma peça teatral que vai ser realizada aqui no Teatro Santos Dumont, em São Caetano, do dia 22 de setembro, às 20h30, não é? É a construção em forma de teatro, o enredo do livro Há 2000 Anos, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Toda a renda desse trabalho vai ser revertido para as realizações da União das Sociedades Espíritas de São Caetano. Então fica aí o convite, né, para aqueles que estão, principalmente os ouvintes que são simpatizantes do Espiritismo, que ainda não estão propriamente estudando de uma forma metódica o Espiritismo, através de palestras como essa que vão acontecer na Semana Espírita de São Bernardo e uma peça de teatro como essa, 2000 Anos, nós vamos, através das histórias, das emoções, poder com mais facilidade compreender a essência, né, da mensagem, da filosofia espírita, e nos ajudarmos a encontrar aquele sentido maior que a gente está tanto buscando e tanto falando hoje.
Muito bem, são 9h em ponto aqui no Digital da ABC 900, e nós vamos fazer uma paradinha aqui, porque o Vitor vai fazer as inserções comerciais, mas eu vou deixar uma pergunta para o Luiz. Luiz, você agora há pouco, você citou um caso maravilhoso aí, de uma consequência de um suicídio, né? E a gente, quando fala em propósito de vida, a gente lembra também das pessoas que estão com falta de propósito de vida e que perdem interesse pela vida e buscam o suicídio. Existe alguma prevenção a isso? É possível que aconteça essa situação, a pessoa com falta de propósito de vida caminhe para o suicídio? Tem forma de prevenir isso? Você vai falar isso no nosso retorno, até porque nós estamos no setembro amarelo, que é o mês onde a gente trabalha a prevenção do suicídio. Nós voltamos já já. Sei que está na nossa audiência, fica por aqui. 44 35 90 20 é o telefone fixo. 997-666-555. Vou repetir, 997-666-555 é o celular para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Se você preferir, passa pela nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, deixa lá seu comentário, curte a página, compartilha, que nós voltamos já já.
Mais alegria, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
O Jorge Wilson, xerife do consumidor, está comigo há mais de 20 anos na luta em sua defesa.
É isso, Celso. E vamos continuar defendendo você nas ruas e na TV, garantindo produtos e serviços de qualidade.
Por isso eu peço o seu apoio e o seu voto. Xerife do consumidor, deputado estadual, 10 mil.
Juntos somos mais fortes. Por isso peço o seu apoio. Vote 10111. Wellington Moura para deputado estadual.
Atenção, ouvintes da Rádio ABC. Quero falar para todos vocês da indústria Fotomag. A Organização Mundial de Saúde destaca: dormir faz bem para a vida. Menos problemas de estresse, menos problemas de insônia, menos problemas de nervosismo e tensão. Coloque um ponto final em tudo isso, tendo uma sonoterapia perfeita e natural através da indústria Fotomag. Há mais de 30 anos fazendo a diferença. São colchões com energia bioquântica, com vibroterapia, com magnoterapia, com fototerapia, um colchão que não deforma, um colchão antiácaro, um colchão antifúngico, um colchão que nunca, nunca mofa, um colchão que tenha durabilidade para 30 anos. Conheça a indústria Fotomag, você e a indústria, 60% mais barato do que um colchão comum. Ligue agora e ganhe de presente Cama Box, 4144-9000, 4144-9000, 4144-9000.
Candidato Ficha Limpa, Álvaro Dias.
Ex-governador com mais de 90% de aprovação.
Álvaro Dias.
Senador mais bem votado do Brasil.
Álvaro Dias.
Cortou os próprios privilégios e vai cortar as mordomias dos políticos.
Álvaro Dias.
Olha o que o Álvaro fez!
Olá, muito prazer, eu sou o Álvaro Dias. Pesquisa minha história, acesse minhas redes e abra o olho.
19 é Álvaro Dias, presidente. Paulo Rabelo, vice.
Abre o olho!
Coligação Mudança de Verdade. Podemos. PSC, BRT.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Mar é garra, mar é força, mar é movimento, é o que São Paulo precisa nesse momento. Mara tem pulso, é uma mulher de ação. Luta por São Paulo, Mara é superação.
A Mara, Mara, está com a gente. Todos se faz por um Brasil diferente.
Mara Gabrilli, senadora 457. A superação que São Paulo precisa.
Mara Gabrilli, está com a gente. Todos se faz por um Brasil diferente.
Coligação Acelera São Paulo, PSDB, PSD, PRB, DMPP, PTC.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo, é só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 8 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Sêmio da Boa Nova, entrando agora na segunda e última hora do programa. Hoje estamos falando sobre propósitos de vida. Está com a gente aqui o Luiz Armando Ferreira. O Luiz Armando é um grande trabalhador da doutrina espírita e também tem o blog As Revelações da Revelação. E nós estamos falando sobre os propósitos da vida e eu tinha deixado uma pergunta para o Luiz. Luiz, a falta de um propósito de vida pode levar alguém ao suicídio e... existe alguma forma de prevenção?
Então, o Livro dos Espíritos, nas 16 questões do Esperanças e Consolações, que é a última parte dele, vai falar, o Espírito da Verdade é categórico, enfático em dizer que, na realidade, o suicídio é resultante da falta de objetividade na vida, falta, talvez, de atividade na vida, né? Que a ociosidade é um prejuízo danado na trajetória do Espírito que está reencarnado. Às vezes dentro de um projeto meticulosamente programado, preparado, pensado, como está no capítulo 11 do livro Missionários à Luz, quando André Luiz vai conhecer o Instituto da Reencarnação. Então, na realidade é de existência. Hoje sabemos com amplitude, né, como o Mário lembrou ali, Jesus já havia dito que nada ficaria oculto eternamente, né, em algum momento a verdade apareceria. Capítulo 14 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec vai falar que os espíritos não tinham condição de desvendar todas as informações, porque as criaturas não iam aprender, não iam absorver, não iam nem aceitar, né? Então, nós vemos que entre 1857 e um século depois, Chico Xavier apareceu na história, André Luiz apareceu na história, e nós vamos encontrar conteúdos sobre o suicídio muito interessantes. Em janeiro desse ano nós tivemos a oportunidade de participar de um evento lá no bairro de Itaquera, né, no centro JEPA, Pescadores do Amor, e na realidade o tema era suicídio. A mim competiu falar sobre o suicídio na obra de Chico Xavier. E nós encontramos inúmeros casos nos vários autores sobre a questão do suicídio, e uma das coisas surpreendentes está no livro Ação e Reação, onde o ministro Sanzio vai explicar para André Luiz e Hilário Silva, discutindo a temática, que o cara que suicida, ele na realidade cria para si aquilo que ele, Sanzio, chama de atitude reflexa. Na existência posterior, pelo profundo trauma causado na essência de si mesmo, a criatura terá compulsões suicidas inexplicáveis em algum momento da vida. E lá mais à frente, no Resgate Coletivos, o nosso irmão Silas, o Druso, vão falar para os dois mesmos personagens, André e Hilário Silva, num diálogo no gabinete, no escritório lá do Druso, que se a criatura não tiver um embasamento espiritual, ela infelizmente terá grande probabilidade de reincidir no suicídio. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos enfrentando um problema gravíssimo, que é epidêmico, né? Que é o problema da obsessão, né? Que toma conta da sociedade por conta do afastamento justamente das preventivas, né? Das vacinas da alma, que, na realidade, poderiam evitar isso. Qual uma delas importante? A prática da caridade, como foi dito aqui. É um remédio que, com muita eficácia, vai prevenir que a pessoa sinta-se desmotivada para viver, porque em contato com o sofrimento alheio, muitas vezes ela encontra sentido para a sua própria vida. Né? Então, não é incomum. Nós fizemos um trabalho mais recentemente, que inclusive já está lá no YouTube, está no blog As Revelações da Revelação, no centro aqui do Ipiranga, chamado GeoCip, tratando do suicídio durante 2 horas num seminário. E nós, na realidade, encontramos informações extremamente importantes trazidas pelo Espiritismo, não só alertando-nos a respeito da possibilidade da incidência nessa atitude, mas nas evidências, que a gente sempre culmina os trabalhos que fazemos com evidências, né, que são indicadores seguros de que aquilo que está sendo dito teoricamente ou talvez ficciosamente lá pelos espíritos é fundamentado e é verdadeiro. E nós encontramos em depoimentos, em várias obras, que trajetórias que puderam ser resgatadas através de um procedimento que lá na Revista Espírita de 1866, nas experiências do Albert de Rochat em Paris, descritas no livro Vidas Sucessivas, que é uma obra de 1905, trazida para o Brasil só em 2005, nós vamos ver que nas recuperações de dados e de informações do inconsciente das pessoas que em estado alterado de consciência foram levadas a voltar no tempo e trouxeram informações, a ocorrência de suicídio em muitos momentos. O Kardec nos explica que o suicídio, na verdade, ele é uma coisa absolutamente compreensível, porque nós temos o livre-arbítrio. Se nós quisermos desistir, nós desistimos. Só que, na verdade, o instinto de conservação é um mecanismo da natureza para prevenir que isso aconteça. Quando o nosso time perde, por exemplo, eu tenho vontade de me matar, não é? Por coisas banais e tolas. Então, quando o cara chega nesse estágio, e hoje esses estudos maravilhosos, onde eu fui gravar uns programas lá na Rádio Baruch, lá na Lapa, fui de metrô e trem. E na Praça da Sé tem um estande do CVB. Um plantão constante, que está de acordo com o Setembro Amarelo, com 188-188-188.
Que é o telefone
deles, né? Telefone de 188. Qualquer lugar do Brasil, você pode ligar, você não paga nada.
Gratuito.
Você pode falar à vontade. E o Trigueiro tem uma chamada em algum lugar, falando assim, de que 10 casos de suicídio, 9 poderiam ter sido evitados se a pessoa dialogasse. Dialogar em casa não dá. Não dá para falar para o pai, para a mãe, para o irmão, que eu estou querendo me matar. O cara não vai acreditar, vai pensar que eu estou brincando, estou ficando louco. E às vezes a não consideração de uma afirmação dessa pode ser fatal, porque o cara está dentro de um quadro de psiquiatria previsto e precisaria tratamento específico. Eu tenho passado por muitos centros e a gente desenvolveu uma dinâmica de perguntas e respostas, tipo pinga-fogo, né? E isso tem dado muito bom resultado, melhor que palestras, que às vezes a pessoa está lá, cabeça voando, e quando você está trazendo respostas, o Chico Xavier falou, o Divaldo Pereira Franco também falou, que na realidade quando alguém vai se colocar para falar para os outros, a espiritualidade buscou a média das expectativas do público presente e nas respostas, às vezes muito extensas, que são oferecidas, está contemplado a expectativa daquele que não tem coragem de fazer a pergunta. E isso é muito interessante, porque eu vejo que é assim. Então, a gente encontra, às vezes, jovens falando que são, assim, muito devotados, ou dedicados, ou interessados e determinados a se matar. Publicamente. Então isso é um caso muito interessante, porque exige talvez um acompanhamento especializado, porque nós não podemos perder a referência de que os psiquiatras, psicólogos, esse povo que lida com a saúde mental, existem com essa finalidade também, de ajudar a pessoa que está num conflito muito grande. E nós não podemos também nos esquecer, supondo que aquilo que André Luiz fala é verdade, que a sua existência foi preparada para reencontrar desafetos na figura do seu pai e da sua mãe, que já na vida intrauterina você já está desenvolvendo aversão por aquele pai que está maltratando a sua mãe, por aquela mãe que está muitas vezes assumindo atitudes que você não concorda, porque por ressonância lá dentro da barriga da sua mãe, você já está recebendo todas as mensagens em forma de vibração. Na infância você vai continuar recarregando aquelas informações negativas do convívio com eles, que não são exatamente aquilo que eles combinaram com você lá atrás. Lá no balcão de negócios do Instituto da Reencarnação, nós vamos lá, vamos nos amar, vamos fazer tudo certo. Chega aqui, é tudo diferente, porque os pais já encontraram um ambiente hostil e agora repetem inconscientemente muitas vezes suas posturas. Quando você chegar na adolescência, você ou vai para a droga ou você acha que a vida é uma droga e às vezes desiste.
Marinho. Então, eu quero aproveitar também esse momento que a gente está reforçando a importância do diálogo em família, reforçar a importância de termos canais para que os sentimentos, por mais contraditórios, por mais desesperançosos que possam ser, encontrar canais para que esses sentimentos apareçam, porque essa é a terapia, não é? É o momento em que nós vamos ter a oportunidade de tirar do nosso íntimo, tirar de dentro de nós aquilo que está muitas vezes alimentando o desejo sem esperança e coisas desse tipo. Então, nesse sentido, temos dois convites para você, nosso querido ouvinte. Amanhã, novamente, Núcleo Espírito Semeador, segundo domingo do mês, nós vamos ter lá o encontro de harmonização familiar e pessoal. E nosso tema de amanhã vai ser sobre a passagem do tempo, né? O tempo passa, e agora?
Né? Você está preparado?
Você está preparado para o tempo que passa? De novo, não é bem do estilo palestra, é um estilo tipo roda de conversa. Nós teremos pessoas que estarão ali...
Amanhã, Marinho, a gente vai estar recebendo lá a Iris, né? A Iris é uma grande tarefeira da Casa de Ismael, aqui de Santo André. A Iris Veiga vai estar falando para a gente sobre esse tema tão importante. Um convite para todo mundo.
Que bom. E depois nós temos ali, às vezes, alguns testemunhos também, alguma troca de ideias, um ambiente agradável. É, uma horinha apenas, das 10h30 até as 11h30, a gente encontra os amigos, toma um cafezinho, bate papo. Está aí a oportunidade que nós temos de fazer este reforço das relações familiares, né? E também temos um segundo convite. Nós estamos aqui com uma informação de que um companheiro nosso, músico, o Nando de Paula, né, estará se apresentando no Teatro Municipal de Santo André no domingo, dia 23 de setembro, às 19 horas. E o que ele vai fazer lá? Ele vai fazer uma apresentação musical, né, falando sobre a motivação da vida. Né? E ele vai se encontrar com os seus três filhos, que também são músicos. Né? Então já consigo sentir a emoção do que ele vai... A emoção do que ele vai aprontar lá. Quer dizer, você imagina um pai com seus três filhos fazendo uma apresentação musical, valorizando o sentido da vida e da família, né? Quer dizer, Teatro Municipal, dia 23 de setembro, às 19 horas. Não vamos perder isso aí, vamos avisar, porque certamente nós vamos sair de lá agradecidos.
Um abração para o Fernando de Paula, para o Fernando Lauri, o filho dele, que tem feito um trabalho maravilhoso no campo musical, músicas bonitas, músicas muito bem cantadas, por sinal, pelo próprio Fernando Lauria. Um abração para eles.
Tem uma novidade aqui. Pode novidade falar, não. Né? É uma lembrança da novidade.
Qual é a lembrança?
Quando nós começamos este programa aqui, há 22 anos atrás, né, nós tínhamos uma entrada musical, né, que foi gravada pelo conjunto musical que o Fernando trabalhava.
Então,
nem ele lembra que ele tem raízes para o Semeador desde a sua origem.
João Cristal, hoje eles estão todos na mesma banda. João Cristal, o Fernando Lauria, o Fernando de Paula, estão todos lá. O Daniel, que é outro filho dele, o Beto, todo mundo lá. Mas eles eram esse conjunto Fruto da Terra, lembra?
E eles
Terra,
que gravaram o nosso jingle de abertura, hein? Aqui lá no início, lá atrás.
Um abração para eles. Dia 23 de setembro, Teatro Municipal de Santo André. Que horas,
Marinho? 19 horas.
19 horas, domingo também, né?
Domingo,
19 horas, Teatro Municipal de Santo André. Muito bem, são 9 horas e 20 minutos. A Clarissa está acompanhando as movimentações aqui. Nós, ô Luiz Armando, a gente está falando de suicídio. Queria só lembrar, nós estamos postando aqui no nosso site, na Rádio ABC, no Facebook Live 1570, nós estamos postando aqui o link para você que está na nossa audiência aí, acessar uma cartilha, que acho que o Luiz Armando conhece, Suicídio, uma epidemia silenciosa, que é um trabalho conjunto do IG, etc., né, da Associação América Espírita. É um negócio maravilhoso. E essa cartilha está prefaciada pelo nosso querido companheiro André Trigueiro, que esteve com a gente aqui, inclusive, no Semana da Boa Nova, teve uma entrada aqui, ficou com a gente 15 dias atrás, fez uma entrada muito bacana. Aliás, André, um abração para você, deve estar no trabalho essa hora, porque os jornalistas não tiveram folga esse fim de semana, esse feriado prolongado, que eu estou trabalhando, ele deve estar lá na Globo trabalhando também. Mas, e essa cartilha é muito elucidativa a respeito do suicídio, né? Então tá aí para você, entra lá na, na nossa página, acessa o link, ou se não, pode baixar no teu computador, é free download, Suicídio, uma epidemia silenciosa, muito importante essa cartilha. E também lembrar você, a Clarissa está postando o telefone do CVV em âmbito nacional, telefone é 188, se você tiver qualquer questão que está te afligindo aí, alguma coisa, não vacila. Entra no 188, é o CVV, para você conversar com alguém sobre isso. Luiz Armando, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, principalmente nessa questão da prevenção. A gente fala, falar é o melhor remédio para prevenir, etc. tal. Mas a prevenção pode estar também na doutrina espírita, não pode?
Sim, a partir da compreensão de que o convívio tem que ser sempre no sentido positivista, né? No sentido construtivista. Então, olha, vamos olhar para nós mesmos e ver o que é que nós podemos fazer para, por exemplo, vamos reiterar a importância para tornar a minha casa um espaço absolutamente agradável, para que não haja espaço para justamente a manifestação de discórdia, muitas vezes de aversões, de discussões inúteis e estéreis, como a gente já disse aqui. Então, eu tenho a sensação que isso vai provocar uma reação extraordinária, porque nós não podemos nos esquecer que nós temos uma nuvem de testemunhos a nos cercar, nós temos os acompanhantes no sentido positivo, nossos amparadores e protetores espirituais, e temos também, às vezes, aqueles que sentem-se atraídos pela nossa própria postura e se vinculam a nós. O nosso pensamento, como brilhantemente Kardec coloca, é um ímã. E nosso corpo espiritual é uma esponja que absorve fluidos dos ambientes, por exemplo, onde passamos, e nós estamos vulneráveis demais. Quando nós entramos em grandes aglomerações, Kardec já tinha chamado a atenção para esse fato, nós muitas vezes somos atingidos pelas emanações dominantes ali, onde às vezes prevalece a presença de espíritos perturbados, perturbadores. Existem algumas obras que a gente até sugere a leitura, né, no sentido de as pessoas tomarem uma consciência a respeito. Existe um livro fantástico lá do começo da década, que é O Sétimo Selo, do Waldemar de Marque, o irmão Virgílio, Transição Planetária do Divaldo, que estão mostrando o que a televisão está fazendo dentro da nossa casa. Se nós olharmos as nossas raízes, vamos lembrar da casa de nossa avó, né? Ao entrarmos na casa de nossa avó, invariavelmente tinha a Santa Ceia lá, o Jesus meditando
clássico,
no horto.
Clássico.
Foi substituída pela televisão. Nós tiramos a luz e entramos em contato com as sombras. Porque, na verdade, a televisão é um instrumento, como dizia um querido companheiro já desencarnado chamado Roque Jacinto, é o anticristo. Ele está justamente fomentando, suscitando, provocando o lado mais negativo de todos nós. Não só nos noticiários, mas nos exemplos péssimos das novelas, das séries, que estão buscando apenas os aspectos perturbadores e levando nós à insatisfação, inconformação, revolta. E todos esses aspectos negativos são apelos, são indutores ao suicídio. O que vale a pena viver num mundo desse, né? Há muitos jovens com os quais a gente conversa que renunciam à possibilidade de ser pais, que é talvez um programa que trazem da trajetória prévia antes da reencarnação se consagrar, porque acham que esse mundo aqui não tem condição de colocar uma criatura mais para sofrer, não é? Porque a perspectiva de volta, que talvez não seja nem volta, né? Porque se é um mundo de expiação e provas, é uma fundação casa no bom sentido, né? Só tem. O que o Espiritismo fala no Evangelho? Aqui é uma prisão. Você está preso, filho. Você é um infrator da lei. A lei está lá escrita há 35 séculos, só que até hoje você não incorporou ela em você. Em algum aspecto você tem, às vezes, tendências absolutamente negativas que são reflexos que se desenvolveu dentro de você. Você é um doente, você está tratando aí. O seu corpo é um filtro das doenças e desarmonias que traz para fora de você através das manifestações das enfermidades físicas ou mentais e retratam, na verdade, tudo o que você foi fazendo no seu passado, com a possibilidade de fazer um futuro melhor a partir da sua postura de agora. E você é um estudante. Você está nessa escola aqui para aprender que você é um espírito imortal. Isso aqui é apenas uma passagem efêmera, muito curtinha. Tudo o que está acontecendo está dentro das previsões, porque os amigos espirituais sabem que você é previsível. Na verdade, você não sofre de graça. O que está acontecendo já está calibrado para a sua capacidade de exportação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então você tem que se situar diante disso e se tornar realmente o cara.
Um artífice de uma felicidade,
você,
né?
Você tem que ser, não aparentar. Você fala bonito, você vai lá no centro, todo mundo gosta de você, mas às vezes em casa você é um carrasco. Você reage às vezes de uma forma intempestiva. Você sabe que uma explosão de cólera, uma pancada na mesa, uma batida de porta, está provocando em você uma alteração na sua parte gástrica a princípio, que vai às vezes degenerar numa enfermidade mais grave. Emmanuel fala isso no livro Pensamento e Vida, que é de 1958. A maior parte de nós aqui era criancinha, ela não tinha nem nascido ainda. Então, na verdade, nós temos que tomar em consideração tudo isso que está sendo colocado. Toda essa verdade que o Fernando falou, que Jesus veio trazer para nós, e o Espiritismo vem reviver, né? Capítulo 17 lá do Evangelho de João: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Se guardareis os meus mandamentos e me amareis, eu pedirei ao Pai e ele mandará o Consolador Prometido, que colocará de maneira clara o que eu não consegui passar para vocês, e lembrará as pessoas do que eu tenho dito. A revolução industrial foi fantástica, a revolução tecnológica maravilhosa. Nós estamos aí num mundo extraordinário para alguns, né? Porque a maioria não tem acesso. Então, na realidade, esses alguns têm que transformar essa tecnologia toda em instrumento, talvez, de melhoria do mundo, né? Na construção de uma nova era, né? A partir da nossa ação. Porque eu tenho ouvido há muitos anos os espíritos assim, insistentemente dizer: desça do púlpito e viva o que você fala.
Luiz Armando, são 9h28, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma paradinha aqui e a gente sabe que você vai nos deixar, porque você precisa ir lá para o semeador, né? Você vai falar alguma coisa lá. Você vai falar do que lá hoje no semeador?
A solicitação, falarmos dos trabalhadores da última hora.
Os trabalhadores da última hora. Você vai, daqui a pouquinho você vai estar lá. Então você que está na nossa audiência aí, terminando o Semeando a Boa Nova, você pega o seu carrinho, vai até o semeador, que é aqui pertinho. Luiz Armando vai ter que se deslocar, por isso que ele vai sair um pouquinho antes daqui. E às 10 horas vai estar lá o Luiz Armando falando sobre os trabalhadores da última hora. No Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, aqui na Vila Floresta, em Santo André. Pertinho daqui, é facinho de achar. Estacionamento muito fácil, inclusive, na região lá. Bom, são 9h28, Luiz Armando. Antes de você ir embora, né? O que que a gente fala como propósito de levar esperança para as pessoas que estão aí sem propósito de vida?
Abra os olhos para as coisas boas do mundo, né? Da vida, né? Então, são tantas, né? Aquilo que a gente falou de passagem aqui, acorda cada manhã e obrigado, Deus, obrigado. Olha para o lado e veja se existe alguém ao seu lado e fala: meu cara, obrigado por você existir. A cara, obrigado por você existir. A minha vida seria um martírio, porque a solidão, vocês vão falar sobre isso a semana que vem, vocês vão ver que é. E todos nós experimentamos isso. Como é que nós preenchemos esse vazio interior imenso? Muitos de nós aqui através do trabalho espiritual, né, que para nós é gratificante, compensador, e vai de uma certa maneira acreditando-nos de valores que nós desperdiçamos e desprezamos em vidas que se foram, porque nós somos comprometidos com a distorcer a imagem do Criador e a imagem do Cristo, né, que foi o nosso primeiro grande referencial no lado ocidental. Nós vemos assim que ele veio aqui há 20 séculos atrás cumprir o que havia prometido lá para os personagens, conforme está escrito lá no Evangelho, no livro de Isaías. E na realidade nós ainda não prestamos atenção direito. Ele talvez tenha sido, por nossa própria imprudência, em culpa pela nossa ambição, transformado num objeto mercantilista, né? Mas agora nós temos que despertar o espiritual que nós talvez perdemos como referência. Então, ó, sorria mais, abrace mais, aperte a mão do seu companheiro que está diante de você com muito mais vigor. faça realmente a diferença, né? Sorria, como a gente falou, porque o sorriso não é só um instrumento de comunicação eficaz, mas ele desperta em você a liberação de endorfinas, de alguns neurotransmissores que dão a sensação de prazer interior, como nossa irmã falou ali. Às vezes, ajudar alguém a atravessar a rua te faz sentir tão bem. Faça essas pequeninas coisas, não precisa de você subir numa mesa e falar alto para as pessoas prestarem atenção no que você fala. Seja.
Luiz Armando, uma palavra só para definir o propósito de vida. Uma só.
Amor.
Amor, muito bem. Então, eu quero avisar você também, que você que está na nossa audiência aí, o Luiz Armando está saindo daqui agora, tem lá para o semeador. Luiz Armando, muito obrigado por você ter ficado com a gente aqui até agora.
Muita paz a todos.
Muito obrigado. E o programa continua. Quero lembrar você também que a ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Neide Neto Arnes. Parabéns, Neide. Você ganhou um livro espírita. A Clarissa já está informando aí como é que você vai retirá-lo. E a essa meia hora teve o apoio institucional da Torcisão. Torcisão, uma empresa da infraestrutura, do setor de construção. A Torcisão sempre com a gente aqui, www.torcisão.ind.br. Se você quiser nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Próximo sábado estaremos recebendo o Hilário Rocha com o tema Solidão. Bom, vai ficar uma pergunta aqui para a gente responder já, porque agora o Vitor vai fazer as inserções comerciais a respeito do trabalho, da realização profissional das pessoas que se sentem frustradas por não terem realização profissional. Como entender essa importância da lei do trabalho? Voltamos já.
Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
O nome dele é Trípoli, 450 eu vou. Para São Paulo e pra frente eu quero Trípoli senador. O nome dele é Trípoli, 450 eu vou. Para São Paulo e pra frente eu quero Trípoli senador. O nome dele é Trípoli.
Trípoli senador. Trabalho, competência e coragem.
O nome dele é Trípoli.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Eu sou o Fernando Haddad, candidato a vice-presidente. Aumentaram a gasolina, o diesel, o gás de cozinha e até o Bolsa Família já está sendo cortado. Nosso projeto é o oposto disso. Para sair da crise, tem que distribuir renda, garantir salário, emprego, fazer o dinheiro circular na mão do povo.
Por isso, Lula apoia Haddad.
Eu tenho certeza de que nós podemos retomar o caminho do crescimento, do emprego e da esperança.
Juntos, vamos trazer aquele Brasil de volta.
Coração, Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB, PROS.
Revista Merck News. Há 23 anos levando qualidade de vida para você. Com entrevistas e matérias de interesse sobre tudo o que acontece em Santo André e na região. Além de muitas dicas nas áreas de turismo, gastronomia, entretenimento, saúde e beleza. Merck News, a mais antiga do ABC. Feita especialmente para você. Acesse mercnews.com.br e veja a revista digital ou ligue 4437-3868 para mais informações.
De segunda a sexta, às 11 da manhã, tem show do Rony Magrini na ABC.
É o Rony Magrini, ABC.
Fala aí, São Paulo.
Ele fez um hospital, 9 UPAs, 32 UBSs,
7 céus, 22 EMEBs, 4.500 moradias. Quer mais? Vote Marinho 13.
Tenho muito orgulho do trabalho que fiz em São Bernardo do Campo. Conquistas que mudaram vidas. Quero agora levar a todos os paulistas essa minha experiência para transformar projetos em obras.
Marinho Governador 13, juntos para fazer a mudança.
Propaganda eleitoral gratuita em 9.504,97. Coligação PT e PCdoB.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e formação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 37 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre a vida, propósitos da vida. Estamos entrando agora nos últimos, no, na última meia hora aqui do programa, e nós estamos falando sobre a vida. O Luiz Armando, que era o nosso convidado, ele está indo lá para o semeador agora, e continua a equipe aqui, o Fernando, o Marinho, a Clarissa e eu, estamos aqui para falar desse tema com você. Lembro que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950. E também da Farmácia Homeopática Calêndula. Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser nos apoiar, como fazem aí a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Sábado que vem, o Hilário Rocha vai estar com a gente aqui falando sobre solidão. Muito bem, eu tinha deixado uma pergunta aqui em aberto para a gente falar um pouquinho a respeito do trabalho. Muitas pessoas se sentem frustradas por não terem realização profissional. Como é que a gente pode entender a importância da lei do trabalho na nossa existência, hein, Marinho?
Bom, nós vamos encontrar a clássica definição de trabalho do Livro dos Espíritos, né? Quando os Espíritos são perguntados por Kardec sobre isso. E a definição que os Espíritos trazem é que trabalho significa toda ocupação útil. Não se fala necessariamente em remuneração, né? Se nós hoje, por exemplo, analisarmos tantos trabalhos importantes que existem, que são extremamente apoiadores, né, do âmbito social, da vida familiar, né? Vamos pensar na dona de casa que sustenta toda a estrutura familiar, cuidando da casa, cuidando da alimentação, cuidando da roupa. Vamos pensar nos avós que hoje em dia cuidam, ajudam a cuidar dos netos, né? Vamos pensar nos voluntários todos que encontram-se apoiando causas das mais diversas. A multiplicidade de organizações não governamentais que se abrem, oportunidades de trabalho voluntário assim se multiplicando muito grande, né? Acontece que muitas vezes nós temos assim mais aquela questão de nós não nos realizarmos porque nós queremos um trabalho remunerado, queremos um trabalho que nos projete, queremos um trabalho que nos faça aparecer diante daquele meio que nós vivemos como alguém de destaque, não é? Então a questão da realização profissional se contrapõe um pouquinho ao desejo de nós nos realizarmos como pessoas, como espíritos, né? Busca da felicidade da gente. É claro que o trabalho profissional é importante, porque é ali que nós vamos encontrar nosso sustento. É claro que o trabalho profissional é necessário, porque nós temos que dar conta das nossas contas a pagar, tá certo? Mas às vezes nós vamos perceber situações de pessoas que não estão necessariamente precisando daquele recurso financeiro e da mesma maneira sentem-se não realizadas. Parece que elas querem fazer uma coisa grande, parece que elas querem fazer alguma coisa que tenha um destaque na sociedade, parece que querem fazer alguma coisa que os outros admirem. Se isso nós taxarmos como realização, nós estamos cometendo um equívoco, né? A realização deveria ser aquele sentimento interno de que, poxa, hoje eu fiz uma coisa bem feita, hoje eu fiz uma coisa que foi útil para alguém. Eu fico vendo, por exemplo, nas casas espíritas, né, aquelas pessoas que têm tanto carinho pelo que fazem, né, que chegam lá muito cedo. Lá no semeador hoje, por exemplo, era 6h10 da manhã, as pessoas estavam chegando lá. O trabalho começa às 8 da manhã, vamos assim dizer. Mas 6 e pouco já estavam chegando lá. Com esse frio, levantar aí, quer dizer, essa realização talvez seja a realização de alma, a realização interior, aquela em que nós sabemos que nós estamos fazendo alguma coisa que nos torna felizes, que aquela fazendo alguma coisa que tenha sentido para nós, né? Então a questão da realização profissional precisa ser um pouquinho analisada e verificada. E olha, isso também tem que servir para os pais, não é? Porque muitas vezes nós queremos projetar para o nosso filho, que está agora iniciando na vida escolar, uma construção de alguma coisa grande. Eu quero que meu filho seja um grande médico, eu quero que meu filho seja um grande engenheiro, que seja um grande profissional, né? Fica sonhando com ele ser famoso naquela história. E desde pequeno nós vamos colocando isso, muitas vezes, na orientação para o nosso filho, né? E olha, e aí quando as pessoas não conseguem, porque a competição é grande, né? Chega a frustração, né? Chega a desilusão. Então, a questão da realização profissional, ela precisa ser muito bem compreendida, né? Sem demérito nenhum da importância da profissão, sem demérito nenhum da importância que temos com a remuneração que a gente recebe, que a gente ganha, né? Mas fazer a pergunta, por que que eu quero, o que que é realizar-se para mim? O que que é uma realização profissional para mim?
Muito bem, são 9h43, Clarissa, aproveita, faz o comentário, vou te dar 3 missões. Fazer o comentário, dar uma geral, como é que nós estamos aí no, na rede social e as perguntas dos ouvintes.
Primeiro comentário, eu queria só acrescentar o que o Marinho mesmo falou sobre o ressignificado do trabalho. Depende do que a gente espera daquilo. Um exemplo, eu posso não ver o objetivo de trabalhar no mercado, como caixa, numa companhia, numa área de compras, a posição que seja. Eu não vejo sentido deixar passar meu dia 8 horas lá fazendo algo que não tem um objetivo. Mas depende do significado que eu dou àquilo. Eu posso pensar que eu trabalho naquela posição para auxiliar o alimento aí na mesa de alguém, para auxiliar levar alguém que precisa ir no hospital, para auxiliar alguém que vai para o trabalho fazer o bem para outra pessoa, né? Então, dependendo de como nós vemos o objetivo daquilo, a gente ressignifica. Então, pode parecer que não é útil, que não tem um objetivo, mas no fim das contas tem. Cada posição que a gente ocupa na vida tem uma utilidade, né? E também o nosso trabalho, Turibo, é uma oportunidade que a gente tem para crescer, evoluir como espírito, praticar tolerância, praticar compreensão com o nosso colega de trabalho, com o nosso chefe. Então é muito importante para a nossa existência. Se a gente vê só o sustento material, só o salário no fim do dia, realmente pode ser que não tenha um objetivo. Mas se a gente olha aquilo pensando que a gente está contribuindo para uma causa maior, a gente está auxiliando indiretamente alguma coisa maior, ou que a gente está ali para aprender, crescer espiritualmente, aí a gente se realiza. Não profissionalmente, mas se realiza como ser humano. Então o trabalho sim é importante para as nossas vidas, né? Aí agora passando pelos nossos ouvintes, queria mandar um abraço para o Demir Valuto, Santa Paroles, Dirce do bairro Valparaíso, Helena Dark, Ivone Marcos, o Ronaldo Tavares, que está nos acompanhando lá de Natal, Turíbio, o Ariel de Jacutinga, de Minas Gerais, eu já vou fazer a pergunta dele, o nosso amigo irmão Valdir, que está nos acompanhando, mandar um abraço para ele. E um abraço para o Salomão. Ele deixa um exemplo aqui muito bonito. Ele disse que uma vez ele estava caminhando na rua e aí tinha um catador de papel e ele fez uma prece e não estava reclamando da vida, né? E ele ficou muito emocionado porque era aquilo que ele podia dar, era o mais valioso que ele podia dar. Então um abraço aí para o nosso amigo Salomão. E também o Osner Mantovani, mandar um abraço para ele que está aqui na nossa audiência. E aí agora a gente tem uma pergunta do Ariel de Jacutinga. Vou fazer para o Fernando. Fernando, como a gente pode entender o propósito de vida quando a gente está no plano espiritual da nossa encarnação?
O Marinho tem uma história, ele está passando aqui, mas ele contou uma historinha. Eu queria que ele reproduzisse do Chico quando a gente está no plano espiritual. Conta para a gente, Marinho, por favor.
Acho que eu já contei algumas vezes aqui. Pode ser que o nosso ouvinte esteja até chateado da mesma história voltar, mas ela é tão significativa para a gente, né? Certa vez nós ouvimos, numa situação semelhante, numa conversa semelhante a essa, o Chico Xavier falando para um grupo em que nós estávamos ali participando daquele grupo naquele dia, dizendo que quando nós estamos no mundo espiritual, quando nós adquirimos consciência das nossas necessidades espirituais, quando nós adquirimos consciência de quanto que nós precisamos trabalhar o nosso egoísmo, quanto que nós temos que trabalhar o nosso orgulho, quanto nós temos que trabalhar a paciência, todas aquelas coisas espirituais, não é? Que nós começamos muitas vezes a solicitar a oportunidade de uma nova encarnação que nos coloque todas essas necessidades à prova, não é? Então Chico dizia assim, as palavrinhas que ele usava, né? Quando estamos lá, pensamos muito no interior. E quando a gente vem para cá, a gente esquece daquilo e pensa muito no exterior, né? Ou seja, quando nós estamos lá, que nós estamos olhando a necessidade espiritual nossa, nós estamos olhando as nossas deficiências espirituais, as oportunidades de crescimento espiritual que nós temos, nós pedimos uma vida material que nos ajude a superar isso rapidamente. É quando nós pedimos as situações difíceis, que vão colocar à prova o orgulho, que vão colocar à prova a paciência, né? E se isso não for muito equilibrado, né, nós começamos a sentir muito o peso quando estamos aqui, porque aqui nós esquecemos do interior nosso e nos preocupamos com o exterior, né? Então essa é a pergunta que o nosso ouvinte nos faz. Tem algo a ver com isso, né? Quer dizer, só lembrar que tudo aquilo que nós vivenciamos aqui faz parte de um projeto reencarnatório e na maior parte das vezes, né, fomos nós de alguma maneira que traçamos aquele roteiro por alguma razão. Então se nós podemos dizer que a razão nossa de estarmos aqui, de uma maneira bem simplista agora, seria cumprirmos com os desígnios da reencarnação para podermos superar aquilo que lá, quando estávamos lá do outro lado, a gente sentia a falta que nós precisávamos. Por isso que nós somos toda hora testados com relação à paciência, com relação ao orgulho, com relação ao egoísmo e coisas assim.
9h48, olha, um abraço especialíssimo lá para o senhor Ari Brasil Marques, que ontem fez 90 anos, a Francisca, a irmã dele, está ligando aqui para a gente para fazer essa lembrança. Aliás, ontem estivemos lá, um abraço carinhoso para o senhor Ari, para a Eliana, para o Paulo, filho dele, que também fez aniversário ontem. Mas, senhor Ari, um abração para o senhor. E, Francisca, parabéns pelo seu irmão aí, que ontem fez 90 anos de idade, e toda a equipe lá do Jona de Ângeles presente lá. Um abraço
para todos. Que beleza. Um abraço para o senhor.
Senhor Ari, um grande incentivador aqui do programa,
claro,
também.
Sem dúvida.
Esteve muitas vezes aqui com a gente já e está sempre na nossa sintonia também. Clarissa, como é que quem está na nossa audiência pode saber o que acontece aqui, que tema vai rolar no próximo sábado, como é que a pessoa faz?
Toribio, eu tenho uma dica aqui para os nossos ouvintes que gostam de acompanhar nosso programa. Todo sábado, quando o programa está começando às 8 da manhã, a gente manda uma mensagem por WhatsApp da pessoa com o link do programa. É só apertar lá, vai acompanhar pelo celular nosso programa. Só que para isso, Toribio, a pessoa precisa cadastrar o número do nosso celular, que é 997-666-555. Vou repetir, é 997-666-555. É o número que você fala todo o programa. Então a pessoa vai, salva na agenda dela o número do programa e manda um olá pra gente, pedindo pra gente mandar a mensagem toda semana. E aí ela consegue acompanhar. Nos próximos programas a gente vai falar novamente, Turi.
Muito bem, nós estamos com, nesse momento, exatamente nesse momento, com um probleminha na transmissão do Facebook. A transmissão parou aqui, mas não se preocupe, você que está na nossa audiência, não. Continua no app. Vai no app da Rádio ABC, baixa ele lá na sua loja, lá, no seu celular, e você vai continuar ouvindo o som em sistema digital. Muito bem, são 9h50, hoje falando sobre propósito de vida. Tem mais algumas perguntas de ouvintes? Nesse momento não, né? Muito bem. Eu queria perguntar aqui para o Marinho e para o Fernando a questão das pessoas idosas, né? As pessoas que estão aí com uma certa idade, né, e não possuem mais motivação para ter um propósito de vida. O que nós temos para dizer para essas pessoas, hein?
Tem um amigo meu, tá? Ele já tem uma certa idade. Quando a gente fala certa idade, né, é que já passou dos 50. Estou chegando lá. Ele fala assim: ah, Fernando, esse negócio de computador não é comigo, eu não sei mexer nisso, eu vou deixar para a próxima. Aí eu perguntei: você é reencarnacionista? Você acredita que saindo daqui a gente vai desencarnar e volta para cá? Ele falou: sim. Não é uma contínua, não é um contínuo aprendizado? Ele falou: sim. Então, quem disse que tem que esperar na próxima? A gente já pode fazer agora, tá? Tudo aquilo que a gente pode fazer agora é o momento exato, é a oportunidade. Então a gente não menosprezar o tempo, porque aquilo que a gente deixa passar não tem como mais reconstruir. Agora é o momento de eu aprender um pouco mais, a me prestar a colaborar. Como a gente falou no meio do programa, a importância de fazer o bem. E o bem nem não é somente para o outro, mas o bem para nós. O nosso aprimoramento é um bem, é um dever que a gente tem. Então, desenvolver as tecnologias também, na aquisição de novas informações, de um comportamento, de uma cultura maior, isso é necessário e isso nos faz bem. Então, é um propósito de vida.
Clarice, eu perguntei para o Fernando o que a gente fala para as pessoas idosas, né? As pessoas mais maduras e tal. E o que a gente fala para aqueles jovens que perderam o propósito de vida, para os pais desses jovens, o que falar para eles e para os pais?
Primeiro para os pais, né, Toribio? Primeiro, claro, sempre buscar ajuda profissional, ajuda espiritual, né, uma ligação com Deus. Mas um recado para os pais que possam se aproximar dos seus filhos, principalmente, desde criança, né, que possam buscar aquela aproximação de você conseguir ouvir seu filho e ele conseguir ter a confiança de chegar até você. Porque quando a gente se afasta do nosso filho, através, muitas vezes, da nossa buscar ser duros, firmes, trabalhar demais, a gente acaba perdendo o filho, né? Porque aí depois, chega na adolescência, a gente não consegue mais ter aquele laço de ele se sentir seguro e confiante para dividir as suas dificuldades e problemas. E para os filhos, para que eles possam buscar uma atividade, buscar ver o sentido da vida em tantas coisas, né? Como a gente comentou durante o programa hoje, que possam compreender a importância da gente olhar mais para o próximo, amar, buscar uma atividade que realmente traga prazer para as nossas vidas.
Marinho, rapidinho, dá para o Centro Espírita ajudar as pessoas a encontrarem o propósito de vida?
Ah, sem dúvida. Primeiro porque no Centro Espírita existe uma coisa que nós vamos sempre apreciar muito, que é o acolhimento, né? É lá que você vai fazer parte de uma outra família. É lá que você vai fazer parte de um grupo que tem um propósito, que é de trabalhar junto, de fazer coisas em favor do próximo juntos, né? É lá que nós vamos ser atendidos no primeiro momento, é lá que nós vamos encontrar um ombro amigo para a gente poder expressar um sentimento que nós estamos tendo. É ali que no momento de dor você vai encontrar alguém que vai estar ao seu lado. É ali que nós vamos ter as instruções, é como se fosse uma escola, para estudarmos um pouquinho mais o significado dos ensinamentos cristãos. É lá que nós vamos conhecer melhor como é que vai funcionar a nossa vida, lá no plano espiritual, depois que nós partimos. É um grande planejamento para o futuro espiritual de cada um de nós.
E para você que, nesse momento aí, está desacreditado na bondade e na sabedoria de Deus, diante de tantos fatos da sua vida, né? Dá uma vidinha no Evangelho segundo o Espiritismo. Vai lá naquela prece nas aflições da vida, o último capítulo do Evangelho, faz aquela prece que vai ajudar bastante você a se reencontrar com a sua vida. Muito bem, nós estamos encerrando o Semeando a Boa Nova de hoje. Ganhadora do livro da segunda hora foi a Helena Dark. Parabéns, Helena, você ganhou o livro da segunda hora de hoje. A primeira hora foi da Neide Neto Arnese e a segunda da Helena Dark. Vão retirá-los lá no Núcleo Espírita, O Semeador. Aqui na Rádio ABC agora está chegando aqui o João Ferreira. João Ferreira já está por aqui. Ele e Delio Aguinaldo vão comandar o programa João Ferreira. Às 23h30, história de uma mensagem com o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu e a Wanda Diniz. Sábado que vem, nós estaremos recebendo Hilário Rocha com o tema Solidão. E hoje a gente esteve aqui com o Luiz Armando falando propósitos de vida.
Boa semana para você, ouvinte.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
É João Dória, 45. O resto é tchau, resta tchau, resta tchau, tchau, tchau para São Paulo. Acelerar é João Dória. Eu vou voltar. É João Dória, 45. Tchau,
tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau,
para São Paulo. Acelerar,
em
João Dória, eu vou voltar.
Ligação, aceleração, Paulo,
VSDB, SDB, RTD, MPDPC. Atenção você, minha amiga, mulher querida, mulher que está sem desejo sexual, sem esse apetite sexual, quer ficar mais fogosa, quer ficar mais bonita, mais gostosa, mais lubrificada, conheça G-Power.
Isso mesmo, um tratamento de altíssima qualidade que devolve o desejo e dá uma turbinada aí no seu libido. Então, para tudo que você já está fazendo agora, comece a ligar no 3013-0909. G-Power é o tratamento que ele cuida da saúde da mulher, eliminando toda a frigidez, ajuda a aliviar os sintomas da TPM, da menopausa, aumenta a fertilidade, aumenta a sensualidade e a mulher sente muito mais prazer e surpreender a pessoa que você ama.
Você vai ligar agora no 3013-0909, 3013-0909. É a mulher mais sensual, é a mulher mais gostosa, é a mulher com mais prazer. 3013-0909, 3013-0909, o ponto G da mulher. G-Pau.
Milton Bardelli comanda o Bom Dia ABC.
Fala, meus amigos, aqui é o Milton Bardelli. Estou todos os dias das 6 horas da manhã até as 9 horas apresentando o Bom Dia ABC, a oração com o Padre William Borges, notícias e prestação de serviço, momento Fábio Júnior, homenagem ao artista, o esotérico Marcos Fiton também participa do nosso programa. É o Bom Dia ABC, de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 horas da manhã, até a chegada de Cacá Siqueira.
Bom Dia ABC.
Eu vou levar baleia, baleia Rossi. É 15 e 15, meu deputado federal. É 15 e 15, baleia Rossi. É 15 e 15, baleia Rossi, meu deputado federal.
Sou Baleia Rossi.
Meu foco é na saúde, na segurança e no emprego. Conto com você e você pode contar comigo.
Movimento Democrático Brasileiro.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV! Um rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e no telefone celular. É só você acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
Como governador de São Paulo, o Alckmin pegou firme na segurança pública e diminuiu a taxa de homicídios em 70%.
Isso é bem coisa do Geraldo, porque com essa queda nos homicídios, milhares de vidas foram salvas. Ai, quantas famílias foram poupadas dessa dor.
Geraldo Alckmin, político.
E médico.
Determinado.
Atencioso.
O Alckmin é muito cabeça.
O Geraldo tem um grande coração.
Geraldo Alckmin, presidente.
Coligação para unir o Brasil.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Agora na Rádio ABC, programa João Ferreira.